CBN Campinas.
A gente segue aqui com o CBN Campinas desta quinta-feira, falando sobre a Covid-19, né? As projeções divulgadas no último boletim Infogripe, que indicam uma probabilidade moderada de aumento das infecções por Covid-19 no estado de São Paulo, contrastam, né, com essa realidade da região metropolitana de Campinas nas últimas semanas. Segundo nota técnica publicada pelo Observatório PUC Campinas, os 1.500 casos registrados na 44ª semana epidemiológica refletem uma diminuição de 11,4% em relação à semana anterior. Está falando aí de uma amostragem entre 25 e 31 de outubro. A situação na RMC no período analisado é a mesma para o Departamento Regional de Saúde, cuja variação de casos foi negativa de 7,31%. Contudo, o número de mortes mostrou-se superior comparado à semana anterior. Foram 46 na RMC, um aumento de quase 7%. E 52 aí no DRS, que daí são muito mais cidades, né, do Distrito Regional de Saúde de Campinas, e o número sendo aí 4% a mais. Já o município de Campinas, né, que tem o pior índice de mortalidade por 100 mil habitantes na região, 112, teve uma queda, tá? Então só a questão, a cidade de Campinas teve um registro aí de 15% a menos nos óbitos, com 17 vítimas fatais da Covid-19 no período. Nós estamos em contato neste momento com o infectologista André Gílio Bueno, professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Muito bom dia, professor.
Olá, bom dia.
Professor André Bueno, teve uma variação para a região metropolitana de Campinas, uma queda aqui para a região de Campinas quando a gente fala nos óbitos. Só que a cidade de Campinas que já prepara, né, um plano de contingência para caso aconteça uma segunda onda. O secretário de saúde aqui de Campinas, Carmino de Souza, disse que é um trabalho preventivo, que nada indica que possa acontecer. Isso é verdade ou não? A gente tem uma possibilidade, sim.
Os dados que a gente tem analisado, né, da região indicam claramente uma tendência de declínio, né? Então, nesse momento, a gente não tem nenhum indício de que, né, estamos prestes a passar por uma segunda onda. O que é válido, né, de fato, a gente se preparar, né, se isso eventualmente acontecer. Justamente observando o que tem acontecido, né, na Europa, principalmente, até em outros países mais próximos da gente, como a Argentina, e até em alguns outros lugares do Brasil, né, que tiveram um momento, né, de mais intensidade da pandemia numa situação anterior, passaram por uma situação muito calma e agora estão tendo um novo aumento de casos. É mais uma prudência, né? Agora, com os dados que a gente tem da região metropolitana de Campinas, do município de Campinas, segue-se a tendência de estabilidade.
E, doutor André Gílio Bueno, nosso ouvinte Clever Santos está bem cético aqui. Para ele, a segunda onda deve começar logo após as eleições. Ele não está acreditando nos políticos brasileiros. Existe alguma... O senhor mesmo citou aí, os dados, deve ter uma estabilidade, a gente pode ficar mais tranquilo, não tem nada a ver com a eleição?
Assim, não tem nenhum fundamento para questionamento do tipo, né? A gente tem pleno acesso às informações, né? As prefeituras de Campinas divulgam um boletim com uma periodicidade alta, né? Tem os dados abertos de todo o estado de São Paulo, né? Então, esses dados estão disponíveis para toda a população. Então, a gente, assim, não tem nada em se apoiar para fazer suposições do tipo, né? A gente observa os dados que estão disponíveis para a gente observar.
Como é que a gente consegue fazer uma relação, doutor André Bueno, com o que aconteceu na Europa e também no próprio Estados Unidos, que daí é um país continental como o nosso, e fazer essa relação com o Brasil? Aqui é o que... A gente, como leigo, observa, a onda é contínua, desde lá de março. Ela começa a aumentar, chega no seu pico lá para junho, julho e agosto e vai bem lentamente tendo essa queda agora para esse período. Já quando a gente verifica em países da Europa, a gente pega lá a Itália, que foi o primeiro exemplo, Espanha, França, a gente tem um pico realmente, uma onda, e de repente uma queda em 4, 6 semanas. Como é que a gente faz uma relação para o que a gente pode estar acontecendo aqui no Brasil? Aqui a gente não conseguiu cortar essa primeira onda, né?
É, então aqui aí tem que fazer uma análise diferente, porque se a gente observar a curva do Brasil como um todo, na verdade é uma soma, né, de várias curvas, né, dos estados, dos municípios, né? Como o nosso país é muito grande, não dá para a gente fazer essa comparação direta, né, entre países, né? Então assim, essa curva que a gente vê do Brasil é justamente isso. Locais em que a epidemia já passou, assim, o pior momento, né, até agora pelo menos, e está numa situação de mais tranquilidade, né? E somado a locais em que a epidemia está ainda com um número elevado de casos, né, de casos de óbito. Agora, se a gente observar as curvas de municípios, né, ou estados, eventualmente, principalmente de municípios, a gente consegue observar um padrão até semelhante, né, a desses outros países, né? A gente não, por exemplo, aqui em Campinas, não teve esse platô, né, do número tão elevado de casos de óbito como a gente teve na curva brasileira, né? Então essa é uma primeira questão que tem que ser analisada. Agora, outro fator, né, que vale colocar foram estratégias, né, comparando esses países, né, que você citou, estratégias totalmente distintas, né, da estratégia nacional, né, para combate da epidemia. A gente no Brasil não teve, né, uma coordenação nacional, e mesmo a parte de comunicação, né, foi péssima, né, no âmbito nacional. E então, em forma alguma, a gente poderia esperar, né, que falando do Brasil como um todo, a gente tivesse um comportamento semelhante a esses outros países, né, que adotaram medidas mais rígidas, né, no momento inicial, e conseguiram, de fato, né, transmitir uma mensagem de que elas eram importantes, e aí, de fato, consegue ter essa curva com, assim, que aparentemente não tem um platô, né, ela tem um pico e depois um decréscimo mais rápido, né. Agora, em termos do país como um todo, tem esses dois fatores, né? A soma de diversas epidemias e a estratégia de combate à epidemia, que são bastante diferentes em relação a esses outros países.
E, doutor André Bueno, muita gente também se pergunta, eu mesmo me pergunto, né, com as relações com os outros países, e como a situação foi muito bem controlada durante o período de uma temperatura um pouco mais elevada lá na Europa, chegando a primavera e o verão. Isso tem alguma relação ou não tem nada a ver?
É, assim, quando a gente fala de vírus respiratórios, né, e o nosso principal protótipo é o vírus influenza, a questão da sazonalidade é muito influente, né, na comportamento das epidemias, né? E, em geral, é respeitada, né, essa sazonalidade, tanto aqui para o Hemisfério Sul como nesses países aí do Hemisfério Norte. Agora, para o coronavírus, a gente não conseguiu ter essa dimensão muito clara, né? Obviamente, é um momento inicial, né, a introdução do vírus, né, na espécie humana. Então, não deu para a gente observar nenhum comportamento, né, sazonal do vírus, né? Ele simplesmente entrou, né, foi entrando nos países, encontrando muitas pessoas suscetíveis, ocorreu o que está acontecendo até hoje, né? Então, por hora, não dá para a gente colocar a questão da sazonalidade como algo definitivo, né? Para explicar o comportamento do vírus. O fato é que pode ser que daqui a alguns anos, né, se o vírus se estabelecer na espécie humana, como ocorreu com o vírus influenza, a gente passe a observar uma sazonalidade. Mas até esse momento, a gente teve, né, o início da pandemia no Brasil foi, né, com temperaturas altíssimas, né, nosso inverno, esse ano, a rigor, não foi muito rigoroso, enfim. Então, até o momento, não deu para a gente observar com clareza o papel da sazonalidade no comportamento do coronavírus.
É uma situação muito complicada, né? Porque a gente questiona aqui os infectologistas e o especialista, o doutor, sempre conversando com a gente aqui da CBN Campinas, mas é uma coisa nova, né, doutor? Não tem como a gente já criar, apesar de a gente estar um ano inteiro enfrentando a Covid-19, mas ele surgiu no finalzinho do ano passado. E tem muitas nuances que ainda serão, por muitos anos, serem investigadas, né?
É, exatamente. É um aprendizado contínuo, né? Tanto a nível ali do assistencial, né? Do jeito correto de manejar a doença, né? Possíveis intervenções farmacológicas, né? Então, isso tudo a gente está aprendendo aí ao longo da epidemia e também do ponto de vista epidemiológico, né? O comportamento do vírus, né? Os fatores, né? Que são mais determinantes para explicar esse comportamento. Então, isso tudo são conhecimentos que vão sendo construídos, né? Vai se fosse trocar o pneu que estava andando, né? A gente está aprendendo aí na vigência da epidemia.
E hoje, com essa segunda onda que a gente vem verificando lá na Europa, a gente consegue já ter pelo menos uma relação com o desenvolvimento, né, de terapias e também desenvolvimento de situações farmacológicas? Porque a gente consegue perceber um número altíssimo, até a mais alto do que a primeira onda, mas a letalidade está bem menor, né?
É, aí tem vários fatores que podem ajudar a explicar, né? Certamente tem a questão do manejo da doença, né, que apesar de não existir uma medicação, né, um antiviral que tem ação comprovada contra o vírus, a gente tem a questão da forte terapia, né, que está bem estabelecida, né, para os pacientes mais graves, mas o próprio manejo em si, né, obviamente todas as UTIs já estavam habituadas a tratar pacientes com infecções pulmonares graves, né, mas aí tem algumas nuances do dia a dia ali que vão sendo aprimoradas, né, para conduzir a doença. Mas essa questão da letalidade baixa, acho que tem muito a ver com a população que está sendo infectada, né, majoritariamente, são pessoas mais jovens. Né. Aparentemente, são as pessoas mais jovens, né, estão se expondo mais, né, se infectando mais, consequentemente. E as pessoas mais idosas, né, ou com outros fatores de risco, estão sendo ainda mais cautelosas, né. E aí o número de infecções nessas faixas etárias tem sido menor. Então acho que esses são os principais fatores que explicam esse comportamento da segunda onda.
E professor André Gílio Bueno, o senhor falou uma situação muito importante que o senhor acredita, pelos números, né, bem lá no comecinho da nossa entrevista, que pelos dados que estão sendo divulgados aqui no estado de São Paulo e também na região metropolitana de Campinas como um todo, de que há uma tendência, assim, de queda e uma estabilização nessa queda. Por quanto tempo a gente deve ter, então, se a gente está baseando nesses números, por quanto tempo a gente pode ter essa estabilização, esse controle? A gente vai ter um período, como teve a Europa, de um controle baixíssimo de infecções ou não?
Ah, é difícil a gente prever esse comportamento, né? Tudo muito instável, né? O comportamento do vírus até o momento se demonstrou muito dependente do comportamento das pessoas, né? Então, se as pessoas passarem a adotar com menos rigor, né, as medidas de prevenção, se cuidarem mais, né, com aglomerações, utilização de máscara, pode mudar, né? Então, é difícil a gente prever esse comportamento. Tem modelos, né, grupos que trabalham com modelagem, né, de doenças infecciosas que tentam, né, fazer essas previsões, né? Mas, assim, é muito difícil da gente dizer por quanto tempo que essa situação de relativa estabilidade, né, de tranquilidade, né, que a gente está passando nesse momento, ela vai durar muito tempo, se daqui a algumas semanas os casos vão começar a aumentar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ir observando praticamente dia a dia, semana a semana, né? O fato é que a gente já sabe que existem, né, locais em que está ocorrendo uma segunda onda, sem dúvida, né? Então, isso é uma mensagem que a gente tem que levar para seguir adotando as medidas de prevenção com bastante rigor, né? Justamente para evitar que isso possa ocorrer aqui.
E, professor, como é que a gente consegue explicar isso, então? Porque a gente vem, né, em números em queda já há algumas semanas ou até meses, aqui mais recentemente, mas a gente teve abertura dos locais, óbvio, né? A utilização de máscara praticamente nas ruas, em locais fechados, eu ia citar aqui restaurantes, isso está acontecendo. Mas as pessoas estão se confinando, não daquela mesma forma, mas estão mais do que estavam quando a gente faz na comparação lá para abril, maio, e os números estão em queda, as pessoas estão mais na rua, a gente consegue até observar pelo próprio sistema de gerenciamento do governo do estado, aquele distância, aquela coisa que ficava em 50% já não existe mais, voltou a carga que estava ali quase que pré-pandemia. Então como é que a gente consegue explicar isso? As pessoas estão usando o ônibus, as pessoas estão utilizando o Uber, as pessoas estão indo no shopping. Como é que a gente consegue explicar essa queda acontecendo quando as pessoas saíram de casa?
Acho que assim, o principal fator é que mesmo que as pessoas voltem a circular, né, se essas medidas que a gente tem orientado forem seguidas, mesmo com esse aumento de circulação de pessoas, é possível controlar a pandemia, né, as epidemias, né, localmente. Então, assim, mesmo que a pessoa circule mais, mas se ela... mantiver rigor com utilização de máscara, né? Manter o distanciamento das outras pessoas, tiver um cuidado com o higiene de mãos, a questão da superfície, ela não vai se infectar, né? Só pelo fato de estar circulando, né? Então, o que eu imagino é justamente isso, né? Apesar desse aumento de circulação de pessoas, o rigor com as medidas de prevenção, nos momentos em que há um risco maior de transmissão, que é sobretudo em ambientes fechados, né? Com pouca ventilação, mantendo essas medidas de prevenção, é possível fazer esse controle, mesmo com a circulação aumentada.
E, professor, queria saber a expectativa do senhor com as vacinas. Até nesta quinta-feira, a própria PUC Campinas deve voltar aí a utilizar a vacina da Johnson & Johnson, estava fazendo testes, né? Ainda não tinha sido feita a aplicação quando a vacina que está em teste foi suspensa, mas agora teve essa autorização por parte da Anvisa e nesta quinta-feira tinha essa previsão para retomada nesses testes até com a própria aplicação. E outras vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil. Professor, quanto que a gente deve ter essa vacina disponível, não para uma vacinação em massa, mas para uma situação emergencial já começando, né, a vacinar os profissionais de saúde, idosos, ou quem, as situações prioritárias para quem forem definidas aí pelo Ministério da Saúde?
A expectativa em relação às vacinas é muito boa, né, para todas elas, né, todas essas que estão já em estudos mais avançados aqui no Brasil e mesmo em outros lugares do mundo. A expectativa é que elas, de fato, vão conferir uma proteção adequada e, principalmente, serão seguras, né? Agora, o tempo que isso vai demorar para estar disponível, né, pelo menos, né, para uma parte da população, isso não dá para a gente saber, né? A gente já teve previsões de que ela estaria disponível já no segundo semestre de 2020, previsões de estar disponível em dezembro, primeiro semestre de 2021. Então, é muito difícil de cravar essas datas aí, né? Mas pelo esforço, né, pelo empenho, né, tudo que está sendo colocado aí pro desenvolvimento das vacinas, eu acho que é muito bastante provável que a gente tenha uma vacina disponível, pelo menos para uma parte da população, no primeiro semestre do ano que vem. Né? Então, está observar, né, qual estratégia vai ser adotada, né, pelo Estado, né, para iniciar a vacinação. Mas acho que pelo que a gente tem visto aí do andamento, eu acho que é bastante provável que pelo menos uma parte da população tenha acesso no primeiro semestre de 2021.
E professor, o senhor vai participar aí dessa vacinação, desse teste na PUC Campinas?
A gente está aguardando aí o recrutamento, né? Mas eu pretendo me voluntariar também para participar.
Então tá bom, muito obrigado, viu, professor André Gili Bueno, que é infectologista, professor lá da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Muito obrigado mais uma vez por atender aqui a CBN Campinas.
Obrigado, bom dia.